aos serviços que o favor de chamar os seus deputados que eventualmente estejam no exterior para começarmos. Senhor José Horta, secretário-geral da APETRO, que está na comissão a fim de se pronunciar sobre a evolução dos preços dos combustíveis. A requerimento, neste caso, do Partido Socialista. O senhor engenheiro não, provavelmente não conhece os termos em que decorrem as audições, vai usar da palavra em primeiro lugar o partido que fez o requerimento. Durante 10 minutos, o Sr. Engenheiro terá a oportunidade de responder. Enfim, pedimos que o faça, se possível, no mesmo tempo. E depois, em seguida, haverá uma ronda por todos os grupos parlamentares que disporão cada 5 minutos. O Sr. Engenheiro pode responder, se o desejar, imediatamente, usando mais ou menos o mesmo tempo. Eu digo mais ou menos o mesmo tempo, uma vez que aos nossos convidados não impomos essa disciplina de tempo que se impõe, como é compreensível aos senhores deputados. Portanto, vamos dar início a esta audição. Tem a palavra o senhor deputado Afonso Cantão.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro José Horta, nosso segundo engenheiro hoje, e portanto os engenheiros estão muito ligados, enfim, às questões dos combustíveis e em lugares de direção. O Sr. Engenheiro representa uma associação, enfim, poderosa, pelo menos em termos do peso e da dimensão global dos associados. Julgo saber que representa a Galp, a BP, a Agip, a Cepsa, a Shell, a Total, a Repsol e a Esso. Eu não sei se me pode dizer, pelo menos a grosso modo, ou com o grau de precisão, quanto mais preciso melhor, obviamente, qual é que é a relação de forças entre estes diversos associados, em termos, desde logo, do valor das empresas. Enfim, em termos globais, das empresas por si só, e em termos depois de operação no mercado nacional. Qual é que é a relação, entre elas? Porque, olhando para estes nomes e da informação que tenho, penso que a Galp é mesmo a mais pequena em termos de valor da empresa, ainda que tenha uma posição, liderante no mercado nacional. E, portanto, há aqui esta dupla realidade entre a operação global e a operação no nosso mercado doméstico. Uma das grandes questões que se tem posto é a questão da formação de preço. E a formação de preço que vai até ao consumidor final. Eu presumo que Vossa Excelência não tem, enfim, não é da sua competência, enfim, acompanhar todos os produtos até ao consumidor final. Mas, naquilo que são os postos de revenda de bandeira, de companhia, porventura pode-nos dar essa informação em termos daquilo que é a partição normal, ou norma, em norma, da composição do preço de venda ao público, obviamente sem a parte fiscal, como é que ele é composto em termos da refinação, do armazenamento, da distribuição e depois da venda a retalho, para termos uma noção, enfim, o mais precisa quanto possível, quais são as várias etapas que estão a ser remuneradas quando se põe um litro de gasolina ou um litro de gasóleo numa qualquer bomba. Queria lhe perguntar quais são as diferenças existentes, quer no produto, quer na estrutura das várias companhias, que possam justificar ou não aquilo que é um reflexo no preço de venda ao público. Porque há ligeiras diferenças, porventura elas não são muito notadas, porque à altura de subida aquilo que mais se registra é que o preço é mais caro do que na véspera, ou da semana anterior, ou no mês anterior, mas há diferenças de preço. Ainda hoje há diferenças, sempre houve. E, portanto, primeiro, as questões técnicas. Ou seja, se todos os produtos são tendencialmente iguais, ou se há, desde logo, do ponto de vista dos requisitos técnicos e da disponibilidade técnica dos produtos, diferenças. Se o gasóleo é igual independentemente da marca, ou se o gasóleo tem diferenças dependendo da marca, e o mesmo para a gasolina, se entremos tão só na questão do gás óleo e da gasolina. Por outro lado, a questão dos contratos, nomeadamente os contratos de refinação. Disse o Sr. Presidente da Galp que, enfim, o preço feito à saída da refinaria tem por base a cotação global, digamos assim, nesse momento, ou de acordo com uma forma que é estabelecida com o cliente da Galp Refinação. Esses contratos são todos iguais, Sr. Engenheiro. O volume que é adquirido, e esqueçamos agora aqui as questões técnicas, porque essas obviamente levam a diferenças, mas o volume, a periodicidade, qualquer outro tipo, enfim, de condicionamento, de diferença, leva à obtenção de formas, ou à negociação de formas diferentes e à obtenção de um preço diferente, ou não? Se sim, se nos pode dar, enfim, uma ideia da grandeza do diferencial entre aquele que consegue comprar gasóleo ou gasolina à saída de uma refinaria da Galp mais barata e aquele que consegue comprar mais caro. Estamos a falar de uma amplitude de quanto, para depois percebermos como é que essa amplitude, esse diferencial de preços da refinação, se vai esbatendo ou se vai agravando depois na parte da armazenagem, na distribuição e na parte do retalho. Portanto, termos uma ideia dessas diferenças em termos finais, porque a Vossa Excelência representa várias companhias. De onde é que elas vêm? Quais são os ganhos que algumas companhias conseguem obter para ter o produto final tendencialmente mais barato, ou pelo menos, mantendo as margens, conseguir essa vantagem? E depois uma outra questão, que é a questão mais difícil, que é aproveitar a sua experiência, o seu vasto conhecimento nestas matérias, para nos ajudar a tentar compreender o fenómeno que estamos a viver hoje. Ou seja, o porquê deste choque petrolífero, quais as razões, enfim, não querendo abusar da sua boa vontade em estar aqui hoje, porque as perguntas estas, de facto, são muito difíceis, ninguém tem respostas tocure, mas uma perspectiva sobre evolução ou evoluções possíveis deste quadro e o que é que, de alguma forma, pode ser feito pela própria Assembleia da República, pelos diversos poderes públicos, sejam eles nacionais, sejam comunitários, sejam, porventura, globais, para combater e evitar, enfim, o drama que muitos países e muitos cidadãos em todos os países que não são produtores de petróleo, desde logo, estão a viver e que podem, porventura, continuar a viver nos próximos tempos. E era só. Muito obrigado.
Engenheiro José Horta, tem a palavra para responder.
Muito obrigado. Queria primeiro dizer que é para mim um prazer e uma honra estar aqui. E começo por declarar, peço desculpa, que talvez como potencial esclarecedor das perguntas que me são feitas, eu venho a defraudar os seus deputados. Porque, enquanto a Petro não tem acesso, e está-lhe vedado ter acesso, a tudo que diga respeito às políticas comerciais das empresas, às estratégias comerciais das empresas, aos contratos, às margens, aos contratos de revenda, aos contratos de aprovisionamento, nada disso passa pela Petro. E eu terei muito prazer em responder, enquanto profissional, velho profissional da indústria, com muitos anos de experiência, sempre trabalhando para uma das maiores companhias petrolíferas do mundo, que é a Mobil, hoje é a Mobil Exxon, em Portugal e em vários países do mundo, como observador atento que sou da indústria petrolífera e como bem informado que sou de tudo de respeito à indústria petrolífera. Portanto, irei à parte dos preços, mas talvez começasse pela última parte da pergunta do Sr. Deputado. Muitas vezes está descrito o porquê destas situações e eu costumo descrevê-lo que o petróleo, porque é que está caro, porque é que está muito caro, porque é que está caríssimo e porque é que está mais do que caríssimo, porque ele caro será sempre. neste momento, o que devia regular todo o sistema petrolífero de extração e venda de petróleo bruto deveria ser a oferta e a procura. A oferta e a procura estão ambas num grande stress, porque é consensual entre todos os analistas que neste momento a oferta não poderá produzir mais do que 100 milhões de barris por dia. E também é consensual que serão necessários 87 milhões de barris por dia neste momento. Portanto, quando temos uma oferta que está com 100 milhões de limite e uma procura que está com 87, toda a gente se acotovela na linha de abastecimento para se querer abastecer. E como toda a gente se acotovela na linha de abastecimento, toda a gente está pronta para pagar um preço elevado. Esta é a relação oferta-procura. Devia ser a única que regulava todo o pricing do crudo, não é, mas essencialmente os ingredientes para que seja alto, está lá. Porque é que é mais alto. A seguir, até há pouco tempo, sobretudo até a invasão do Iraque, haveria crises geopolíticas cíclicas. Havia uma ameaça do Irão ir para o Estreito de Hormuz e tapar as exportações do Golfo. Havia uma ameaça de Israel e do Líbano, etc, etc, etc. A Venezuela ia fazer aquilo, a Nigéria ia fazer aquilo outro. Tudo isto era cíclico. E, infelizmente, parece que tudo isso não é mais cíclico e veio para ficar. É quase estrutural. A geopolítica do petróleo é quase estrutural. É um segundo aspecto para que ele seja mais caro. Depois, há um terceiro aspecto, que é preciso não esquecer, que todos os deputados sabem muito naturalmente, até melhor que eu. O refúgio nas commodities, e especialmente no petróleo e outros bens alimentares, ouro e outras coisas assim, dos dinheiros, dos fundos que se desviaram daquilo que habitualmente, onde transacionavam habitualmente, e que está sobre grande problema por causa do subprime, e todos esses fundos estão quantificados, e alguns analistas económicos quantificam-nos, refugiaram-se no petróleo. Veio aumentar artificialmente a procura. Na verdade, os fundos que compram não é para produzir, não é para levar para uma refinaria. Compram, muito provavelmente, em swaps, em hedging, em papel, para futuros a 2 meses ou 3 meses, para trocar e vender. O que se passa, tanto quanto eu sei, é que um mercado que dá todas as indicações de ser seguramente a subir, quando o mercado é seguramente a subir, compram-se papéis de futuro, chega-se à altura de vida, 2 ou 3 meses, fez-se uma mais-valia, vendeu-se e comprou-se novo. E assim sucessivamente. Portanto, isto é alimentado desta maneira. É a terceira razão porque ele está caríssimo. E a quarta razão porque ele está quase inacessível é o dólar fraco. Todos os analistas americanos, sobretudo, põem uma componente especialmente onerosa na questão do dólar nos preços petrolíferos. A minha opinião pessoal é que nós não veremos nunca mais o petróleo a preços razoáveis. Devemos sempre os ver muito alto. Ele está a 140, pode vir para 120, pode vir para 110, mas a gênese de todo o problema está lá, e só quando forem investidos muitos trilhões. Eu posso dizer que num discurso do Presidente da ESO ao Senado americano, ele dizia que até 2030 seria necessário 3 trilhões de dólares para fazer face aos investimentos necessários para a exploração e produção. Portanto, uma das razões é que a exploração e produção tem sido um pouco negligenciada face aos custos que não justificavam a maior procura. Hoje em dia devemos, acho eu, motivar todas as empresas de exploração e produção para que investam em novas tecnologias para isso. O que é que nós devemos fazer? A primeira coisa, muito francamente, é poupar. E eu, se me permitem, reparo, não vejo a mentalidade de poupar no nosso país, poupar energia. Quando se ouvem muitas entrevistas dos senhores automobilistas consumidores à boca da bomba, porque é que não compra, eles nunca dizem eu tenho que poupar. Eles dizem sempre está muito caro, não posso andar. E, portanto, foram obrigados a poupar pelo preço. Mas não deviam ser obrigados a poupar pelo preço. Deviam poupar por quererem poupar. Não só no combustível, como na iluminação, que devia ser ambientalmente amigável, como eventuais incentivos fiscais para as pessoas trocarem e colocarem energias renováveis. Portanto, os estudos que são feitos pela Agência Internacional apontam que para 2030, apesar das renováveis terem uma fatia muito grande na balança energética primária, a verdade é que o petróleo vai continuar a ter cerca de 50%. Portanto, o petróleo está lá sempre. Agora, o que nós temos que fazer é mudança de hábitos comportamentais. E aqui, acho eu, que compete muito ao governo e aos partidos políticos, quem esteja no governo, quem não esteja no governo, tentar formas de motivar a população a poupar combustível. Em relação à parte agora dos preços, a Petro não sabe como é que os preços são formulados pelas várias empresas. Em relação ao equilíbrio das empresas e daquilo que eu conheço do mundo internacional, Portugal não reflete exatamente o ranking internacional, porque a companhia mais importante do mundo é a ExxonMobil, e aqui em Portugal é essa. Tem uma cota de mercado que está nos fringes, está numa franja. Possivelmente não chegará, ou será à volta dos 5%. Depois, as grandes companhias, só temos a BP, que aqui também é, digamos, uma espécie de uma segunda companhia e que internacionalmente estará nesse ranking de segunda companhia. Temos uma Repsol, que em Portugal estará também numa situação de uma segunda companhia, mas que internacionalmente não está, não tem esse ranking, bem muito mais cá para baixo. A Total e a Cepsa, que aqui se posicionam para ser, digamos, uma quarta companhia no mercado internacional, também não estão nessa posição de quarta companhia. E a Shell, em Portugal, vende unicamente lubrificantes. Portanto, o nosso ranking em Portugal não é exatamente o ranking mundial. Para mim, o ranking estimado, porque nada é publicado sobre isso, o ranking estimado é que a Petrobras será a primeira companhia, a BP e a Repsol serão as segundas companhias com percentagens de mercado muito iguais. Agora a Total e a Cepsa serão a terceira companhia, e a AGIP e a ESSO colocam-se numa franja muito pequena. Em relação aos preços, o que eu sei é a teoria dos preços, e conforme o Sr. Presidente da Galp com certeza acabou de dizer, a refinaria trabalha entre dois vetores que não têm elasticidade. Um é o preço do crudo, que é o preço do crudo para questões de pricing, é o preço do crudo do dia. A refinaria trabalha numa base de replacement cost, tem que trabalhar, porque tem que repor aquilo que vendeu hoje, tem que repor imediatamente, é uma never ending activity. E tem um outro vetor que também não é elástico, que é o vetor da cotação dos mercados de referência. Nós seguimos a cotação do Norte da Europa, podíamos seguir a referência do Mediterrâneo, há as cotações do New York Harbor, há as cotações de Singapura, seja quais forem. Para nós é o Norte da Europa. Todas as refinarias europeias, seguem a cotação do Norte da Europa. Não há nada que adivinhar, nem há nada que ter eventualmente surpresas. Quando alguém quer comprar a alguém à saída da refinaria, sabe que lhe vão responder a cotação Platts Norte Europa. As diferenças são, mas que cotação? É de hoje? Raramente se compra de hoje. É da última semana? Talvez seja da última semana. É de hoje e da semana que vem e da última semana atrás e faz-se um conjunto de 15 dias? Aí é que pode variar um pouco o coqueteiro do preço. Mas a base é sempre a base do Norte Europa. E portanto, todas as companhias onde comprar a Galp, com diferenças muito pequenas, dependendo, obviamente, dos contratos de volumes que têm. Umas comprarão 3 milhões de toneladas, outras comprarão 1 milhão e outras chegarão a 200 mil. Portanto, é natural que haja algum tratamento diferenciado, mas não muito grande, porque a referência é sempre a mesma. O Sr. Deputado depois colocou porque é que há preços diferentes. Há preços diferentes dentro da pouca diferença que é reconhecida, que a própria Autoridade da Concorrência deixou bem claro no seu relatório. As diferenças devem-se, primeiro, a custos de estrutura. Há custos de estrutura de empresa diferente de A para B e de B para C. A maioria das empresas estão, digamos, têm uma gestão autónoma de negócio a negócio e outras estão integradas verticalmente. Isso, logo aí, gera uma questão de custos.
Sr. Engenheiro, que levasse em conta que vamos ter uma ronda por todos os grupos parlamentares.
Então vou já acabar.
Obrigado.
E, por último, temos o retorno ao investimento. E o retorno ao investimento, cada qual tem o que tem e cada qual deve procurar o retorno ao seu próprio investimento. Peço desculpa, alarguei-me um pouco, porque quando se fala em custos de crude é inacabável.
Sr. Deputado Afonso Canal, ainda tem 4 minutos, se desejar utilizá-los, tem essa faculdade.
Sr. Presidente, só resumindo muito rapidamente aqui algumas precisões. Ou seja, do leque de companhias que são apresentadas pela Petro e que operam em Portugal, em termos globais, enquanto companhia, a Galp é a mais pequena de todas. Porque às vezes, nesta discussão, nomeadamente nesta discussão em Portugal, que é uma discussão, enfim, que cruza todos os países neste momento das nossas vidas, mas há um bocado a tendência de achar que a Galp é o princípio e o fim de tudo o que é gasolina e gasóleo. E é importante que os próprios portugueses tenham uma noção clara sobre a dimensão da Galp, que não é de pequena dimensão, mas à escala global, obviamente, que é preciso relativizar com outros gigantes com quem concorre. E aquilo que o Sr. Engenheiro nos diz, também é importante ter consciência, e há pouco também o Sr. Presidente da Galp nos fez referência a isso, é que, no fundo, o preço da gasolina e do gasóleo é quase um dado, porque a cotação do crudo é a cotação internacional. O valor, o custo da refinação e as margens das refinarias, por isso simplesmente, não contam, ou contam muito marginalmente, porque à sede da refinaria os produtos obedecem também a uma cotação internacional, que tem uma correlação com o crudo, mas que não é direta. A armazenagem, a distribuição e o retalho, uma vez que à sede da refinaria 70% do preço está feito, grosso modo, e a estrutura de custos, enfim, e as margens também são relativamente próximas, e portanto, de alguma forma, aquilo que é expectável é que este, sendo um mercado com um funcionamento muito, 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 muito de pormenor, a verdade é que a concorrência entre as companhias se faz, praticamente não se faz. Ou seja, o preço é praticamente igual para todas, tem a ver com a tal estrutura de custos. Empresas mais organizadas, menos organizadas, que investem mais em determinados produtos, que investem mais em determinados países, que podem acomodar margens menores ou que têm necessidade de ter margens maiores, mas, de facto, aquilo que é a percepção pública e que, de alguma forma, o relatório da Autoridade da Concorrência vem demonstrar que há concertação, quer dizer, não há concertação. Há balizas muito próximas, rigorosamente, para todas as companhias que operam no mercado nacional, mas também no mercado global. Se penso que entendi bem.
Perfeitamente, Sr. Presidente. Evidentemente, se eu, quando estou numa reunião da Petro, olhar à minha volta e vir as companhias, casas-mães que se sentam ali à frente, a Petrogal tem um valor muito diminuto. Será a mais pequena delas todas. Sem dúvida nenhuma. Entretanto, a Petrogal, por facto de ter refinação, tem um estatuto pelo menos europeu, e desde que prosseguiu na decisão do investimento Exploration and Producing, começa a ter um estatuto também mundial. No entanto, o ranking da Petrogal, comparado com todos os outros que se sentam à volta de uma mesa da Petro, é, obviamente, muito baixo.
Sr. Deputado Goloso, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de agradecer, em nome do grupamento APSD, já que o Sr. Presidente não referiu o partido a que eu pertencia, a presença do engenheiro José Horta. Isto não foi nenhuma crítica. Não foi nenhuma crítica. E agradecemos a segurança e competência com que as explicações que nos deu, dentro daquilo que são as suas funções. Mas eu gostaria de dar aqui uma nota, e vem na sequência, não tomo isto, Sr. Engenheiro, como qualquer polémica entre partidos, mas eu estive a ouvir os considerantes do deputado Afonso Candal, e realmente fiquei aqui com uma dúvida, penso que não há dúvida nenhuma, que a Apetro representa todas as grandes empresas a nível mundial, todas elas maiores que a Galp, julgo que ninguém tem dúvidas. Agora, parece que o que está aqui em causa, e por isso é que também julgo, foi por isso que o Partido Socialista solicitou a vinda de Vossa Excelência cá, tem a ver com questões internas. Vamos lá ver. Nós estamos a falar da Apetro, associação que representa determinadas empresas, mas pela sua função interna, ou seja, pela função que tem aqui em Portugal. Senão não fazia muito sentido estarmos a convidar a Petro para falar, julgo eu, sobre o problema global daquilo que há a Petro e das suas representadas, que são todas maiores que a Galp. Esta precisão eu gostaria de fazer, porque acho que é uma precisão fundamental. Nós estamos aqui a discutir uma questão interna e agradecemos muito as explicações que nos está a dar sobre esta matéria. E perante este ponto, que é saber a questão interna e a Petro, enquanto representante de companhias que operam a nível interno neste mercado, embora haja um mercado global, mas neste mercado o que está em causa é a formação do preço, e apesar das questões internacionais têm a ver com a questão do preço, eu ia pôr aqui duas questões que têm a ver com a formação do preço em termos internos. E realmente, nós ainda há pouco estávamos a falar disso. Não há dúvida que a Galp, nesse mercado interno, até porque tem as duas refinarias, tem uma série de zonas de armazenamento, tem armazenagem, é preponderante em todos estes setores, é preponderante na distribuição, é também preponderante em relação às outras na quota de vendas. Portanto, a Galp e a Galp Energia têm realmente aqui uma posição preponderante. E as questões que eu deixava eram as seguintes. Poderíamos considerar que essa preponderância é também uma relação de domínio, ou seja, uma relação de portanto, além de preponderante, se é uma relação dominante, ou seja, e se essa relação dominante que existe a nível interno com as outras empresas tem algum efeito na formação do preço? O engenheiro já disse, a Petro não sabe como é que as empresas formam os preços. Eu tomei nota, nem essa é a sua função, mas nós gostaríamos de saber, e é isso que gostaríamos aqui de saber, para além das questões pertinentes que já nos fez na primeira intervenção, era se realmente este esquema interno, nacional, em que a Galp tem preponderância em todos os setores, desde o armazenamento até à distribuição, realmente nós gostaríamos de saber se isto tem alguma influência na formação do preço. Era a primeira questão que eu deixava. E a segunda questão tem a ver também com isto. Porquê é que sendo assim, e se é assim, e mesmo que não seja, porquê é que realmente há, entre os próprios associados da Petro, aqueles que, em relação ao preço final, que é o que está aqui em causa, no fundo nós discutimos, aqui os deputados estão a discutir isto por causa do preço final. Saber porque é que os cidadãos se queixam de que há subidas permanentes do preço, já vimos, já deu explicações, o engenheiro Ferreira de Oliveira antes já disse, muitas concordamos com elas, sabemos que essas são as razões até de ordem internacional e deste tipo de mercado, mas gostaríamos de saber porque é que, havendo só a Galp, que tem as duas refinarias, que tem o armazenamento, pois há empresas que estão na APET que podem praticar preços inferiores de venda ao público em relação a outras, nomeadamente nas grandes superfícies, e, portanto, porque aí sim, aí há diferenças de preço de certa forma substanciais, porque entre a generalidade da distribuição não há diferenças de preço, não chega a um cêntimo a diferença de preço, porque quando a Galp sobe 0,5 cêntimos, no dia seguinte a Repsol e as outras sobem também 0, qualquer coisa cêntimo, e nunca há uma diferença substancial. Agora, era uma última questão que eu deixava, tem a ver e saber se a Apetro, tendo uma associada que é a Galp, certamente conhece que o Governo anunciou uma taxa Rubim dos Bosques, uma taxa que chamam Rubim dos Bosques, ou uma taxa de 25% sobre os chamados lucros especulativos da Galp. Eu queria saber se o Presidente, se o Engenheiro José Horta, tem alguma opinião sobre esta taxa, ou seja, se isto é uma taxa que vai afetar a atuação da Galp, da associada Galp, se tem alguma opinião sobre esta taxa.
Por favor, Sr. Engenheiro. Obrigado. Começo pela taxa. Devo dizer que em relação à taxa estou algo confuso e estou ansioso por ver a proposta de decreto-lei que há de ser enviada a esta Câmara. Porque, quando inicialmente foi anunciada por comunicado do Conselho de Ministros, era dito que era uma taxa autónoma de 25% sobre as mais-valias dos estoques. Depois, no mesmo dia, houve declarações do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, dizendo que fiscalmente era inócua e que não era mais do que um adiantamento de impostos que deviam ser devidos no final do ano. O próprio Sr. Presidente da Galp confirmou isso num comunicado para a Comissão de Valores Imobiliários. Portanto, tenho visto e lido opiniões diversíssimas de reputados economistas. Portanto, na verdade, eu ainda não sei o que é que a taxa significa. Suponho que ela significa realmente uma mudança, obrigando a que as companhias utilizem na sua validação de stocks e custo dos mesmos, que utilizem o sistema FIFO, contrariamente ao sistema LIFO, que atualmente é utilizado. E, portanto, utilizando o sistema FIFO ou um custo médio, quer dizer que todos os estoques das companhias, a Galp principalmente, mas também todas as outras que têm alguns estoques, têm que os quantificar ao valor atual do mercado. Isso gera uma mais-valia. Essa mais-valia, que não entra no pricing das companhias, é uma mais-valia de papel, mas será taxada e reverterá para o cofre do Estado esse valor. Devo dizer, faço aqui um pequeno parênteses só para dizer que em Itália não é bem assim. A Itália foi acrescido aos lucros das companhias, incluindo a eletricidade e o gás, 5,5% além da taxa normal em sede de IRC, e também esta taxa dos estoques foi imposta de 16%. Portanto, vejamos se a lei vai clarificar isto. Em princípio, aquilo que a indústria pensa sobre essa matéria não pode ser favorável, porque quer se queira, quer não, pelo menos vai haver um cash outlay. Pelo menos vai haver um cash outlay. E havendo um cash outlay, vai-se incorrer com certeza em despesas de financiamento e com certeza que os custos financeiros vão ser agravados. Mas isso é uma coisa que se verá depois. Em relação aos preços, mais uma vez, todas as companhias compram ao mesmo preço, com pequeníssimas variações. E como nós sabemos, é muito simples seguir as margens das companhias. Os seus deputados têm acesso, como eu, ao preço médio de venda em Portugal semanal, que é publicado pela União Europeia. Esse preço é com impostos e sem impostos. Portanto, se nós tomarmos o preço sem impostos semanal em Portugal e se fizermos a média das cotações do norte da Europa também semanais, chegamos à conclusão que a margem média da indústria petrolífera no seu conjunto não excede 11, 12 cêntimos. Uma semana será 10, outra semana será 8. 11, 12 cêntimos. E, portanto, é com este 11, 12 cêntimos que as empresas têm que dar cobertura aos seus custos de estrutura, de armazenagem, transporte, margens de revenda, tudo isso. Daí que a estrutura de cada um conta relativamente pouco, embora possa contar para o preço final. Em relação à posição da Galp, eu não considero que a Galp tenha uma posição dominante. Eu trabalhei neste mercado muito tempo. Trabalhei neste mercado no tempo em que ele era absolutamente regulado, em que a anterior SACOR e posteriormente a Petrogal tiveram posições verdadeiramente dominantes no mercado, em que as companhias vendiam em nome de e não tinham autonomia para o fazer. E a verdade, digamos, em relação ao julgamento de dominante ou preponderante, que é muito diferente, em relação ao julgamento de dominante, a verdade é que depois dos passos de liberalização que se deram imediatamente a partir de 1986, com a adesão de Portugal à então CEE, imediatamente a seguir a isso, outras companhias entraram no mercado. Portanto, se outras companhias entraram no mercado, obviamente é que tiveram uma porta aberta para o fazer em condições que lhe permitissem ser competitivos. Portanto, eu rejeito que se diga que a posição da Galp é dominante. Eu digo que é uma posição muito importante no xadrez da indústria petrolífera e tem que ser considerada como uma pedra no tabuleiro daquelas que não se pode perder.
Senhor deputado Hélder Amaral, do CDS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Sr. José Horta, e dizer-lhe que eu sou forçado não serei forçado, é evidente, concordo perfeitamente com a leitura que fez daquilo que são as condições internacionais, quer da geopolítica, quer dos commodities, quer dos mercados futuros, quer até dos preços do dólar. É verdade que é uma realidade, pelos vistos, deixou de ser sazonal e, portanto, ela veio para ficar e isso leva-nos a considerar que estamos perante um problema que, não sendo novo, é pelo menos permanente e, portanto, temos que encontrar soluções. E é evidente que, também disse, eu registrei que não sabia como é que as empresas formavam os preços, mas nós tivemos a oportunidade há muito pouco tempo de ouvir aqui o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que nos fez uma explicação minimamente exaustiva de como é que eles eram formados. E, de facto, para além dessas condições internacionais, também há, e gostava de ouvir a sua opinião, se há ou não, fatores internos, e por isso aqui o papel da Galp não é de suma menos importância, estamos a falar de Portugal, estamos a falar do efeito que todas estas condições internacionais têm na vida prática de cada português, e que, embora percebendo isso, percebem outra coisa, que é a dificuldade de dia-a-dia de conseguirem trabalhar, mesmo com poucos critérios no consumo energético que fazem, mesmo com pouca eficiência energética, e estão à espera dos responsáveis políticos e do governo que tomem medidas, se é possível, haver medidas para atenuar ou para corrigir principais destruções do mercado. Se fica claro, e não sei se considera-se isso é não relevante para o preço, diz, bom, a Galp não tem uma posição predominante. Não sei, 90% ou próximo disso dos produtos comercializados provém da Galp. Se isso em si mesmo é ou não uma posição dominante, se considerarmos que 80% da oferta está na mão de 8 empresas, mercado de concorrente terá muito pouco, ou seja, há um longo caminho a percorrer. Se considerarmos que, diz a Autoridade da Concorrência, que a refinação tem um peso importantíssimo no preço dos combustíveis, devo referir, porque eu tenho aqui IVA 17,4%, estou a falar apenas de gasóleo, ISP 29,6%, há bocado, quando eu dei esse valor, o próprio Presidente da Galp disse muito mais que isso, terá à volta já o imposto hoje no seu conjunto, está a mais 50% nos custos do combustível e só a refinação à volta dos 40%, 45%. Portanto, é importante. E estamos a falar de um setor onde há apenas uma empresa que detém quase a totalidade da refinação no país. Portanto, a introdução aqui de novos operadores é ou não benéfico para o mercado, mais concorrência na refinação pode ou não vir a originar uma redução de preços. Primeira pergunta. A segunda, tendo em conta que toda esta realidade não a podemos controlar, há pelo menos um fator que podemos controlar, que é a carga fiscal. Na opinião das empresas que representa, deve ou não deve, já que o Governo pretende repartir o esforço, indo com 25%, independentemente de haver agora a mudança da base de cálculo, e haver até suspeitas que há aqui uma antecipação do imposto, não há propriamente uma cobrança dos lucros das empresas, que existe. E que existe porque o estoque tem um valor e a refinação do produto tem outro. E eu até também concordo e considero que, de facto, que os preços têm que ser formados de acordo com as regras do mercado. E se o preço é feito com base na compra do dia e não propriamente na compra de combustível que esteja em estoque a um preço muito mais barato. E, portanto, acredito que aqui as empresas tenham que jogar claramente com regras do mercado, são transparentes, são claras e de outra forma seria difícil de entender. Mas eu gostava de saber se é verdade ou não que os governos têm aqui, como tem, por exemplo, o governo espanhol, tem uma carga fiscal muito mais baixa que a nossa, que interfere no ISP, embora a própria Comunidade Europeia não o recomende, mas eu acho que valia a pena começarmos a perceber se o governo tem ou não tem capacidade via ISP, porque estamos a falar de IVA, onde o governo arrecada também é um dos ganhadores, não são só as empresas que têm lucros, mas o governo também tem lucros com o aumento do preço. Há até uma dupla tributação, porque as pessoas pagam imposto, mas depois pagam também nas portagens que utilizam, portanto, tem aqui uma distorção. Ou seja, há aqui mecanismos, porventura, que podem ser utilizados. O governo diz, bom, nós baixamos o IVA um ponto percentual. É verdade, mas isso, estamos a falar em diferença de 10, 12 cêntimos, equivale a quê? Equivale a 1, 2 cêntimos, portanto, 1 cêntimo. Portanto, não é relevante. Portanto, temos que intervir de forma muito mais eficaz. E depois há uma outra coisa, que eu também gostava de saber a opinião de Vossa Excelência, que é, dando como adquirido, eu acredito que sim, e o Presidente da Galp disse exatamente o mesmo. De facto, nós temos que repensar toda a nossa estratégia, todos os nossos hábitos de consumo. Não há outro caminho. Nós temos que mudar, claramente, ou poupar mais, ou ser mais eficientes no consumo, ou eventualmente arranjar outras estratégias, ou até alternativas. E algumas o Governo tem a introdução de uma medida da introdução de biocombustível 10% até 2010, antecipou a previsão em relação à média europeia. Eu gostava de perguntar também se, em sua opinião, essa é uma medida, e atendendo ao que já hoje se faz com a introdução de novos tipos de energia, se isso é uma meta aceitável, razoável, e que possa eventualmente vir também a trazer alguns benefícios. E depois perguntar-lhe, por fim, que é uma coisa que também me parece evidente, até porque se formos olhar o que acontece em Inglaterra e em França, há um peso considerável naquilo que são os postos de distribuição dos hipermercados. Ou seja, Portugal não tem essa prática. Apenas 5% de oferta, e que no fundo hoje apresentam para o mercado valores muito mais reduzidos. O que é que origina isso e se era possível ou não? Quais são os constrangimentos? E se a Associação vê com bons olhos, no fundo, aqui agilizar processos, porque eu acho que para além dos hábitos de consumo das novas energias, também há aqui um fator que pode melhorar. É a abertura ao mercado de novos operadores, eventualmente mais concorrências nos postos, e forçar a inovação e, eventualmente, também, e já foram tomadas medidas sobre isso, mais e melhor informação ao consumidor, ou seja, não só os placares nas autoestradas, mas uma informação na internet de vários postos para que o próprio consumidor, sendo confrontado uma realidade com a qual não consegue contornar, possa ele próprio gerir o seu consumo de forma mais eficiente. Portanto, eram estas perguntas que queria agradecer.
Para responder, tem a palavra o Sr. Engenheiro José Horta.
Vou tentar responder, porque as perguntas foram muitas. Eu sou capaz de pegar pela última, dos hipermercados, das diferenças de preços dos hipermercados. Gostava só que me acompanhassem um pouco no meu raciocínio. Vamos primeiro ver o percurso de quem compra. Os hipermercados querem comprar. O que é que querem comprar? Quanto é que querem comprar? Os hipermercados hoje devem consumir à volta de 500 a 600 milhões de litros. Quer dizer que todas as semanas os supermercados se põem no mercado para comprar 10 milhões de litros. Põem-se num bidding eletrónico na net ou abrem concursos. Primeira coisa. Segunda coisa, do lado de lá está quem? Estão quem vai vender. Quem é que vai vender? A Galp e outras companhias. Essas vendas, para essas companhias, são consideradas vendas adicionais ou marginais. Isto é, não têm a sua estrutura de custos exatamente igual àquela estrutura de custos que tem ao produto que se dirige à sua rede tradicional de retalho. A começar pelo retorno ao capital investido. Portanto, é natural que, quando se põem num bidding que pega uns milhões de litros, os hipermercados beneficiem de um preço muito baixo, que normalmente é um preço à saída da refinaria igual ao noroeste da Europa, acrescido de um frete. Normalmente é isso. Portanto, se outra coisa não houvesse, eu atrevo-me a fazer este parênteses, se outra coisa não houvesse, o simples facto dos hipermercados poderem vender com 6, 7 ou 8 cêntimos mais baixo que a restante rede, prova que este mercado é livre e transparente. Depois, vejamos do lado outra vez dos hipermercados. Se uma companhia quiser fazer um investimento num posto fora de uma área metropolitana, vai gastar 4 milhões 250 mil euros. Se quiser fazer um investimento dentro de uma área metropolitana, vai gastar 6 milhões 350 mil euros. Só o terreno, nestas duas opções, na primeira custa 950 mil euros e na segunda, uma concessão de 30 anos, 5 milhões de euros. Eu pergunto, qual é o custo do terreno de um hipermercado? Zero. O que lá está foi comprado para outro fim, uma área muito generosa e não tem um investimento deste terreno. Em segundo lugar, as infraestruturas estão lá, quer haja posto de abastecimento ou não. Em terceiro lugar, há a declaração expressa de que o objetivo do negócio não é fazer lucro. Portanto, quando os hipermercados compram com diferenças de 10, 9, 8 cêntimos, é natural que, não querendo fazer lucro, os transfiram para os consumidores com essa diferença ou ficando com muito pouco, porque as suas despesas de estrutura são muito baixas. Constrangimento para os supermercados e hipermercados entrarem, existiam alguns constrangimentos de interpretação da lei de segurança, as leis de segurança, exploração e construção de portos. Neste momento, a última recomendação da Autoridade da Concorrência, que foi aqui apresentada pela primeira vez, diz que é preciso remover alguns desses constrangimentos. Tanto quanto eu sei, está a ser produzida a nova legislação que vai eliminar o conceito de áreas sensíveis. Ao eliminar o conceito de áreas sensíveis, faço um parênteses, pode ser ou não discutível, mas é o que a lei vai dizer. A lei vai dizer que um hipermercado rodeado de 1000 ou 2000 viaturas não é uma área sensível e, como tal, podem ser agilizados os processos de licenciamento. Sendo assim, vai ficar mais fácil. Acrescenta-se ainda que, apesar da delegação nas autarquias que foi feita há algum tempo, o Governo vai agora legislar no sentido de todos os postos que estão na envolvente destes estabelecimentos passam a ser licenciados pelas direções regionais, portanto é tudo muito mais fácil e profissional que as câmaras. Para completar, e indo ao início das perguntas do Sr. Deputado, da Galp, dominante ou não dominante, sim, é certo que a Galp é a única refinadora nacional, mas a Galp tem a monitorizá-la todo o outro sistema de refinação ibérico e europeu. Ninguém pode dizer que os preços à saída das refinarias da Galp são diferentes dos preços das 7 ou 8 refinarias espanholas, porque não são, são iguais. São os mesmos que as refinarias francesas. Portanto, pelo facto de existir só duas refinarias em Portugal, e ambas operadas pela Galp, não quer dizer que ela não seja totalmente monitorizada pelo mercado global. Acresce ainda que quando se diz a refinação, quando se põe uma pirâmide dos custos e diz é da refinação, não é exatamente a refinação. O que está lá é o custo do crudo, é o custo que entrou para a refinação. Porque as margens da refinação, e o G.G. Ferreira de Oliveira deve ter dito isso, são marginais, suponho que andarão nos 2 ou 3 dólares neste momento, e a do Porto até é marginalmente negativa. Portanto, as margens de refinação, o mercado é tão balizado por vetores não elásticos, que a refinação vê-se muitas vezes na obrigação de trabalhar com margens negativas ou zero. Portanto, não é por facto de serem as refinarias nacionais as únicas que são pertenças da Galp, que não deixa de haver um certo policiamento, entre aspas.
Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. José Horta, estou a acompanhar com muita atenção, naturalmente, a exposição que o Sr. Engenheiro está a fazer. E eu queria apenas tentar perceber uma questão, e é a única questão que colocaria, na medida que tem a ver com o preço para o mercado nacional ou o preço passível para exportação. O que foi dito foi que, e coloco a questão, Sr. Engenheiro, não porque não gostasse de colocar também a outras pessoas, mas o quadro do tempo não nos permite aprofundar algumas coisas e aproveitava esta questão para perceber isto. Portanto, nós teríamos, se fosse para exportar, que ter preços mais baixos à saída da refinaria. A leitura que faço naturalmente é esta. Se não há margens de ganhos na refinaria, como é que nós podemos praticar preços mais baixos para exportar? porque não consigo. De onde é que nós vamos buscar esta margem para a exportação, para fora? E digo isto porque estamos a fazer um investimento pesado, em concreto em Sines, que tem precisamente como objetivo, por um lado, satisfazer as necessidades nacionais e, por outro lado, criar margem para exportação. E daí que parece-me haver aqui uma contradição, mas os engenheiros, se me pudesse explicar este aspecto, eu agradecia-lhe.
Engenheiro, posso, por favor.
Os novos investimentos da Galp em Sines têm duas vertentes. A primeira, suponho ser fundamental, é aumentar a capacidade de produção de destilados médios e, portanto, deixarmos de ser dependentes da importação de gasóleo, que nós hoje somos muito, hoje nós e toda a Europa somos muito dependentes da importação de gasóleo. Portanto, é um objetivo que é muito valioso da parte da Galp tentar cortar essa dependência da importação de gasóleo, que nós antes fazíamos até, sobretudo, das ex-repúblicas soviéticas, hoje já não será bem assim, e, portanto, isso vai aumentar os destilados médios, que são hoje 40%, poderão passar um bocadinho mais para cima. Por outro lado, nós somos um fornecedor tradicional, por obrigação, porque temos um superávit de produção de gasolina, somos, por obrigação, um fornecedor de alguém, e que neste caso quem é o grande consumidor, a esponja do consumo da gasolina, é os Estados Unidos da América. Portanto, a Petrogal tem fornecido para os Estados Unidos da América. Quando se chega a fazer uma exportação para os Estados Unidos da América, mais uma vez, o pricing é baseado nas cotações Platts. No nosso caso, cotações Platts do Norte da Europa, possivelmente para o lado lá, no caso de cotações Platts do New York Harbor. Elas estão um pouco coincidentes. E, portanto, depois o processo é puramente negociação, porque não creio que seja muito mais baixo. O que vai suceder sempre numa negociação destas é a alternativa. Qual é a alternativa para quem compra? Qual é a alternativa? E muitas vezes, do lado lá, não tem alternativa no continente americano. E, portanto, estão dispostos a pagar um prémio. E o prémio, normalmente, é de frete. E, portanto, se o produto pode, eventualmente, parecer mais baixo ex-gate, depois há um frete a pagar para equilibrar as coisas. Ninguém vende abaixo do preço. E a nossa refinação, nem a refinação mundial, está cerca de 96% ocupada, nenhuma refinação, a não ser pontualmente, vende abaixo do preço. Agora, o que sucede é que os Estados Unidos são uma fonte de consumo de gasolina de tal modo grande que compram onde podem comprar e sempre que podem comprar e exercem uma influência no preço mundial, porque agora estamos a assistir a uma alta da gasolina que é cíclica porque começou nos Estados Unidos o Summer Driving Season. Portanto, a Petrogal faz o melhor negócio possível que lhe seja possível, passa a redundância, atendendo a que não pode ficar com a gasolina nos tanques e tem que a produzir. Para produzir os destilados médios, tem que produzir gasolina. E mesmo que seja perdendo, não acredito que perca, mas mesmo que seja perdendo, tem que vender a gasolina nas melhores condições possíveis.
Terminamos a nossa audição. Agradeço ao Sr. Engenheiro José Horta os úteis esclarecimentos que facultou à Comissão e aos Srs. Deputados. E aviso aos senhores deputados de que prosseguiremos a nossa audição da APED e da ANAREC, desta vez já a partir das 15 horas na sala 2, piso 3, 15 horas. Bom almoço para todos.
Senhor, é maior prazer estar aqui.